Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 6:06, acorda pra vida, bom dia. Tá começando mais um Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Rapaz, tava com saudade, viu? É, sexta-feira a gente disse tchau e aí veio sábado, domingo, a segunda, a terça, feriado e hoje, quarta-feira, nós estamos aqui com mais uma edição da Metralhadora da Informação. Dividindo a bancada comigo tem ele!
Marinho Santos!
Chegando depois desse feriadão aí, chegando com as baterias recarregadas. E você, meu amigo, você, minha amiga, segura a onda aí, porque a partir de agora tem muitas notícias no seu dial. Aumenta um ponto no volume, porque até as 8 da manhã você fica sabendo tudo e que rolou neste mundão de meu Deus. E aí, esse prolongadão, como é que foi sua vida?
Tudo na paz, né? Uma viajada ali, retorno para casa, vai ficar tudo certinho.
Visitou a praia da Ponta do Ramo, Cabana do Gurim.
É, tudo, rapaz. É, a costa do Cacau é a costa do descobrimento. A gente aproveita tudo, viu? Porque a vida é curta.
É, eu fui até Praia de Lençóis, dormi por lá, fiquei por lá. Lá na Praia de Lençóis, na casa, na terceira casa.
Bacana. Um abração aí para todo mundo que já tá dando esse carinho pra gente, dando essa audiência, já curtindo o nosso programa nesse início de quarta-feira. Vamos trazer logo as informações do nosso tempo e temperatura para deixar você muito que bem informado. O tempo tá carrancudo, né, repórter? Tempo carrancudo.
Muita chuva vai cair aí.
Vamos ver o que dizem aí, ó. Agência Clima Tempo.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos numa manhã de quarta-feira em Ilhéus, é dia 13 de outubro, né? Pancadas leves de chuva, 62% é a probabilidade de chuva. Termômetros marcando 23 graus centígrados, 97% é a umidade do ar. A agência Climatempo, inclusive, sempre está antecipando. Aí a Defesa Civil já anunciou que teríamos esse tempo, ventos fortes no nosso litoral. Agora, segunda-feira fez sol, né? Segunda fez o sol, mas aí na terça-feira a chuva voltou, seu repórter. Mas seja a vontade de Deus, né? A vontade de Deus.
Deus no comando.
Deus no comando sempre. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, os nossos correspondentes, quem fala no Tropa?
Matheus Santos, direto de Uruçuca, Manuel Messias, de Itabuna e Paulo José, de Camacan.
E ainda somando no giro regional, tem Nath Almeida, e para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. E a partir de agora, as manchetes que serão destaques aqui na Metralhadora da Informação. Confere com a gente!
Tropa de Elite!
Acidente de trânsito na Avenida Ubaitaba matou Sassá. Sassá, morador da Barra de Itaipe, estava na garupa de uma moto.
E aí a gente chama a atenção, né, da consciência das pessoas. Bebem, né, enche a cara e assume a direção de um veículo. O cigano que matou o Sassá estava embriagado. As informações da polícia comprovam o Marinho Santos. E aí o alerta fiscal, a pessoa vai pro bar, enche a cara e pega a direção de um carro. É lamentável isso, viu? Todos os detalhes do nosso programa de hoje. Mais exportações baianas registram um crescimento de 49%.
Gilson Santos Sá Filho, sobrevivente do grave acidente na Avenida Ubaitaba, está na UTI.
Olha, vamos que vamos aqui trazendo informações na Câmara de Vereadores de Ilhéus hoje vai estar realizando a sua primeira edição da sessão itinerante do ano. Vai ser hoje lá em Inema. Alô, Inema! Hoje a sede do Poder Legislativo será aí no distrito de Inema. É a oportunidade única que a população tem, viu, Marinho Santos? Quer ter mais?
Olha, fiscalização contra transporte escolar ilegal intensificada pela Sutran.
Boletim coronavírus, a Bahia registrou 205 novos casos da Covid-19, 3 óbitos pela doença e o alerta aí da variante Delta aqui na nossa região. É importante, viu?
Uruçuca recebeu a visita de Pedro Bertolucci e Miriam Rocha. Vieram discutir sobre turismo em Uruçuca.
Olha a notícia aí pro pessoal. Eu só não entendi porque que o Bebeto não levou uma comitiva aqui de Ilhéus. Mas lá em Brasília, o vice-prefeito Bebeto tratou do avanço da maré da Zona Norte. Essa notícia a gente traz no programa de hoje. E vamos ouvir também hoje, Marinho Santos, o discurso do deputado estadual Paulo Câmara sobre essa questão do avanço da maré na Zona Norte aqui no nosso programa, viu? São 6 horas 12 minutinhos, tem a movimentação no plantão policial, a 70 ontem distribuiu 1.200 brinquedos que foram arrecadados, aí a turma já botou, né, nas redes sociais, a 68 também, a 69, dia das crianças ontem, com certeza, muitas crianças felizes com essa campanha que a Polícia Militar da Bahia fez e aqui em Ilhéus as três companhias realizaram essa campanha. Tem também a movimentação do plantão policial, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até às 8 da manhã. Oferecimento Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascer Beach. Você participa ao vivo em 3675-2000 e no nosso WhatsApp 73
98829-1029. Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 13 minutos. 6:13, Robertinho Scarpita já chamou atenção. Volante com bebida não combina. E esse acidente de trânsito ocorrido na Avenida Ubaitaba matou o Sassá, como era carinhosamente conhecido. O Sassá, morador da Barra de Itaipe, estava na garupa da moto, morreu no último domingo neste grave acidente por volta das 21 horas e 30 minutos. E segundo informações da Polícia Militar, o Carlos Conceição Santos, conhecido e querido por todos como Sassá, morava na Barra de Itaipe, litoral norte de Ilhéus, estava na garupa de uma moto retornando de uma festa, quando o veículo, o Gol, de cor branca, colidiu violentamente contra a moto e durante o impacto foram arremessados, sofrendo fraturas expostas, levando à morte de Carlos Conceição, o Sassá. Enquanto o condutor da moto foi socorrido, encaminhado em estado grave, crítico, para o centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. A Polícia Militar chegou no local minutos depois, prendeu o suspeito do acidente em flagrante, que apresentava sinais de embriaguez, sendo conduzido no fundo do camburão, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O corpo de Sassá foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica para necrópsia e posteriormente liberado para sepultamento. O velório ocorreu na Associação de Moradores da Barra de Itaipe e o sepultamento no cemitério do Basílio. O Sassá Scarpita, se você não sabe, no dia do seu aniversário, eu não tive o prazer de conhecer, porque eu cheguei posteriormente. Ele esteve lá no bairro São Miguel. Ele fez a ornamentação do seu aniversário ele foi levado pelo ex-vereador Gilmar Sodré, amigo do Sassá, a esposa do Gilmar Sodré também, que fizeram aquela ornamentação muito bonita, que ficou, mas ele não participou, fez o trabalho dele e foi embora. Por isso eu não vi e nem você viu, mas ele chegou cedo e organizou tudo ali do seu aniversário, Scarpita. E você não teve o prazer, nem eu, de conhecer o Sassá ainda com vida.
É uma situação triste, né? Revoltante, porque, como eu coloquei na chamada, né, a irresponsabilidade de uma pessoa que vai para um bar beber, você vai beber, beba, né? Agora não assuma a direção do volante, não. Convida um amigo que não bebe, pega um táxi, pega um Uber. Mas você assumir a direção de um veículo e tirar a vida de uma pessoa, imagina só, tá voltando para casa, foi se divertir, um guerreiro, um trabalhador, um cara que era sempre de bem com a vida. E as pessoas da Barra, Maria Santos, que conviveram com o Sassá, sabe, né? Era um cara que vivia de bem com a vida, rapaz. E de repente, você viu o impacto, o estrago que ficou a moto, o impacto foi muito grande. E relatos de que o cigano que estava no comando aí do Gol, né, vinha fazendo zigue-zague desde lá de baixo, desde a estação rodoviária, ali próximo à estação rodoviária. Inclusive tem que ampliar a fiscalização aí na madrugada, já que já voltou aí as festas e a turma tá usando e abusando, né? Acho que a lei seca em Léo tem que valer, Marinho Santos.
É, enquanto isso, tua moto ficou completamente destruída,
rapaz. Eu vi as imagens, eu vi o vídeo, né? O impacto foi fortíssimo. Foram arremessados a uma distância, né, monstruosa, rapaz.
O piloto da moto, Gilson Santos Sá Filho, sobrevivente deste grave acidente, 21 anos. Ele foi... Está na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional Costa do Cacau. Estado crítico, fratura exposta e corre o risco até de amputar uma das pernas. O Gilson está sedado, aguardando para passar por um procedimento cirúrgico a qualquer momento. E o acidente, né? Triste esse acidente.
É triste, triste. A gente vê outra notícia já envolvendo essa questão do trânsito, né? Homem foi preso no sábado à noite após protagonizar uma perseguição com o Tó e a PRF. O camarada disse, não, vou parar não, vou seguir. E aí ele conduzia um Peugeot, se envolveu em um acidente próximo ao Yacht Club, na Cidade Nova. Aí deu linha, só que ele foi localizado trafegando na 415, próximo aqui ao Banco da Vitória. Estava indo para Itabuna. E aí a Polícia Rodoviária Federal entrou em ação, acionou o tático ostensivo rodoviário, que montou uma barreira na base da corporação. O motorista não atendeu a sinalização policial para parar e avançou derrubando os cones. A partir daí, o veículo foi perseguido pelas guarnições da Polícia Rodoviária Federal e da TO, sendo interceptado poucos quilômetros depois da barreira. Os policiais constataram aí, né, que o condutor estava dirigindo sob influência do álcool. Olha só. Então, tivemos o acidente na Avenida Itabuna, que matou o Sassá. Tivemos outro episódio próximo ao Clube Social de Léo, Cidade Nova, o camarada vindo para Itabuna, no Peugeot. O motorista não teve o nome divulgado, né, mas ele foi apresentado à delegacia lá em Itabuna para as providências cabíveis, repórter Marinho Santos. Então, são... né, fatos que deixam a gente indignados, porque consciência, gente. Você vai beber, a gente tá dizendo pra ninguém, você vai beber, você gosta de beber, beba. Agora assumir a direção do veículo é complicado pra caramba, viu? São 6:19, 6:19, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Parece inclusive o rapaz aí que tava até com uma arma de fogo, né, dentro do carro, a polícia, né, repórter?
É verdade, eu estava portando uma pistola de uso restrito, né? Foi preso em flagrante pelos crimes culposo e porte ilegal de arma de fogo. O cigano, morador do bairro do Iguape, e segundo a polícia, estava em visível estado de embriaguez ao volante. O cara pode tomar uma cerveja, duas, três, E mesmo assim, se for fazer o teste do bafômetro, vai acusar, né, Scarpita?
Com certeza.
Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção da Prefeitura Municipal de Ilhéus para iluminar a rodovia Ilhéus Olivença, a altura do Aldeia da Praia, ali até a cabana do Renato, a cabana Gabriela. Tem que iluminar aquilo ali, tá muito escuro ali durante a noite, entendeu? Tem que colocar iluminação, uma iluminação bacana, uma iluminação que vem atender os turistas,
não dá pra
nós
gente...
que moramos aqui em Ilhéus, e os donos proprietários de cabana.
Inclusive, até com aqueles empreendimentos que aconteceram lá, o movimento é muito grande ali.
Movimento, né? Muita gente residem, à beira da pista, circulando, entendeu? E ainda tem os cones que são colocados no meio da pista.
Outro problema.
Durante aquela escuridão.
Não dá para a gente esperar a duplicação desta rodovia, Marinho Santos. A duplicação, esse projeto, a parte 2, né? A segunda etapa da duplicação. Enquanto isso não acontece, que a prefeitura possa colocar uma sinalização ali, uma iluminação legal, uma sinalização na pista. É porque o anúncio do governo do estado só vem até ali, só vem até ali o São Miguel, a recuperação da 001. Então não parte para o lado sul. Não vai beneficiar Una, não vai beneficiar Canavieiras. Eu não sei o que é que o governador tem contra a cidade de Una, contra Canavieiras. Inclusive aquele trecho ali de Canavieiras, saindo do entroncamento de Canavieiras ali, do Trevo, saindo já na 101, passando por Santa Luzia, que também poderia resolver o problema de muita gente, mas o governador não olha.
Aquilo ali é crônico, você entrar em Betânia. Você conhece Betânia, né? É um buraco aqui, um buraco ali, um buraco lá. São vários os buracos. Aquele acesso do quilômetro 18 para Santa Luzia até a BR-101, passando por Betânia.
É o que o governador anunciou, a recuperação, que já, inclusive, foi iniciado um trecho vindo lá de Nazaré das Farinhas até Ilhéus. Mas a iluminação ali na Ilhéus Olivença se faz necessária de imediato, inclusive agora com a chegada da autoestação, viu? Bem colocado aí.
O prefeito de Canavieiras, o Almeida... Não deve estar com moral, não deve estar sabendo pedir ao governo do estado para chegar de Ilhéus até Canavieiras, dar uma esticada. E o prefeito de Una também.
Que é da base do governador.
É que está no ar-condicionado, não sabe pedir.
Tem que sair do ar-condicionado aí, prefeito de Una. O prefeito de Una tem que sair do ar-condicionado para pedir, rapaz. Tem que pedir.
Não é da base?
É da base.
Então da base tem que pedir. Se não pediu ainda, aí está aqui o nosso... Nós estamos direcionando, fazendo uma assessoria gratuita para Una e também para Canavieiras, para os dois prefeitos que não sabem pedir. Então tá aí, prefeito de Una, prefeito de Canavieiras, chegar junto do governo do estado e pedir para estender essa ligação que vem.
Recuperação total da BA-001. Que vai até Porto Seguro, né?
Até Porto, e aí pode até estender até... Cadê Santa Luzia também, tá no ar-condicionado? O prefeito de Santa Luzia, alô Paulo José, porque ali do quilômetro 18 você emenda, vem pro Ilhéus, ó, já sai lá na BR-101, lá na frente.
Que é uma cana, né? Primeira participação ao vivo chegando, 3675-2000, Nenga Áurea tá na linha, a mulher dos gatos, Marinho Santos. Aí. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Eu ia ligar pra você, mas a feriado, né? O pessoal da Carobeira de baixo tão retado lá, que é para você mandar os ônibus, que o pessoal não tem como subir para cá nem vir para a cidade, viu? O ônibus só tá indo na Carobeira de cima.
Carobeira de baixo. O pessoal tá na bronca. Tá certo então, né, Gal?
E me parabeniza aí que eu fiz aniversário nesse mês.
Que dia foi seu aniversário, né, Gal?
Ah, rapaz, dia 10.
Dia 10.
Domingo.
10 de outubro, aniversário da Nega Áurea, viu? Beleza, então. Um abraço pra você. Parabéns, tá valendo ainda, né? Hoje, dia 13, tá valendo esses parabéns.
Obrigado, viu? Obrigado pra você.
E os gatos, como é que andam os gatos?
Meu gatinho tá aqui, minha mira. Ela já sobe na janela pedindo a ração dela. Miau!
Tá vendo? Ai, ai. Como é que ela pede a ração?
Fica miau, viu?
Um beijo, Nenga Áurea.
Um beijo, ótima. Um abraço pra você, valeu. Meus amigos do coração.
Ótima.
Tchau.
Quarta-feira, viu? Que figura, Nenga Áurea, viu, Marinho?
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rui Amorim. O Rui Amorim que tá guardando Tropa de Elite, a Aline. a esposa do Rui Amorim. Rui Amorim é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda. E a Aline é filha do saudoso Cuica e da saudosa Dona Hilda e irmã do meu amigo Sueco, lá do bairro São Miguel. Tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. O Betinho, meu primo, pediu: manda um alô pra Lu da Mercearia. Agora não disse de onde.
É seu primo, viu? Ou seu padrinho?
É meu primo, meu padrinho, o Betinho.
É o homem, Lu, aquele do tupete.
Da Mercearia. Agora você sabe quem foi conhecer Zé Matuto?
Quem foi?
Lá no município de Una? Zé Matuto, o Thales Lavigne e a primeira-dama da ABB, a Nina. Conheceram Zé Matuto quer agora a sua presença lá em Una, à beira do rio.
Zé Matuto foi na praia, ai, ai, viu? 6h26 na Bahia. 6h26 até às 8 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Cabana, Rena Cebit, tem Tropa de Elite. Olha, o bairro do Iguape tá de luto, viu, Marinho Santos? É, o senhor Milton Silveira, conhecido por Acari, aos 86 anos, né, faleceu. Foi realizado o sepultamento ontem no cemitério Nossa Senhora da Vitória. Ele residia na rua Maria Luísa, no bairro do Iguape.
Acari, bastante conhecido.
Conhecidíssimo.
Irmão, rapaz, do meu amigo Ailton Lira, o Acari.
É, rapaz, inclusive o Zé Mascate tem um carinho danado, né? Porque foi um dos primeiros clientes do Zé Mascate aqui em Leus, viu? 86 anos aqui, vai.
86 anos.
É, as nossas condolências, você vai nossos sentimentos.
Você vai lembrar do Acari no intervalo, vou falar pra você. Na passagem nossa, em cima do trio elétrico, você em cima e eu debaixo, passando na porta do Acari.
Aí é, vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente, as primeiras mensagens que chegam aqui no nosso programa.
Aqui o povo fala.
Olha, o Ratinho Menezes está pedindo alusão pra mãezona dele, a dona Luísa, também a dona Ota Val Jardineira, doutor Alencar, também ligado com a gente, né? Isso, Ratinho Menezes é o ratinho do Prá, rapaz. Olha, Marinho Santos Escarpita, o Caps 2 de Ilhéus, está pedindo socorro. Só tem um banheiro pra homens e mulheres. É, estamos precisando de ajuda e também de uma reforma. Atenção, atenção aí, secretário André Cesário. Vamos ver a possibilidade aí de construir um novo banheiro, né? Eu sei que tem lugares aí que tem banheiro para homem e mulher, né? Mas no CAPS, eu acho que dá para fazer uma adaptação aí, viu? Olha, bom dia, tropa de elite. Em Castelo Novo, a empresa de água de Itabuna está fazendo obra irregular na beira do rio, no antigo porto da Balsa. Precisamos que alguém da Prefeitura de Ilhéus venha ver, né? E fiscalizar isso aqui. Atenção, atenção, vereadores, né? Pedir aí os nossos representantes. E a prefeitura, será que o Augusto Castro vai reativar aquilo ali, Marinho Santos? É, rapaz, atenção, atenção aí, viu? Frank do Carvão, bom dia, que Deus nos abençoe. Ai, ai, bom dia, Marinho Santos Escapito. Ontem fui ao terminal de ônibus, pois precisava me deslocar até o Malhado. Fiquei uma hora. E durante esse período não passou nenhum ônibus que fosse para a zona norte da cidade. Sem dias normais já é difícil, pior se torna aos domingos e feriados. Esse é o quadro do transporte público nesta cidade. Assina Eduardo Oliveira, morador do bairro da Conquista. Tá na bronca aí, essa questão do transporte a gente precisa resolver, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Excelente dia, que Deus abençoe a nós todos, viu? Olha, tem que haver blitz à noite para resolver um pouco essas questões de quem bebe e assume a direção, viu? Bom dia, meus amigos. Aqui é Ariel, torcedor do Manchester. Ariel Zelada. Ariel é lá da região do Santo Antônio, né? Bruno Linhares e Ricardo Flamenguista em Banco Central, ligados no Tropa de Elite. Um abraço para todos. Olha, bom dia, meus queridos. Aqui é Jeová, que Deus abençoe. É, estava com saudade de vocês, rapaz. É, meu filho, tem que descansar um pouquinho, né? Um abraço para a Beth lá do Sol e Mar. Vamos agora, primeiro giro regional já chegando. Matheus Santos vem com a informação de notícia de Uruçuca, Itacaré, Maraú e toda a região, porque aqui a região é destaque, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações do final de semana, hein? Uruçuca recebe Pedro Bertolucci e Miriam Rocha para discutir sobre o turismo. um encontro dos empresários de Uruçuca e Serra Grande, prefeito Moacir Leite Júnior, vice-prefeito de um Argolo, representantes do IFE Baiano Campus Uruçuca, SEBRAE, Instituto Arapiaú, vereadores, secretários municipais, diretores da Prefeitura de Uruçuca e jornalistas, com os palestrantes Miriam Rocha e Pedro Bertolucci. Aconteceu na última sexta-feira, dia 8, no auditório de Ilhéus Norte Hotel, na rodovia BA-001, que liga Ilhéus ao distrito de Serra Grande, em Uruçuca. O evento Workshop Agronegócio versus Turismo abordou o turismo sustentável, a identidade turística e a responsabilidade da gestão pública ser compartilhada entre comerciantes e empresários. Miriam Rocha é consultora turística, especialista em produção associada, especialista em economia criativa e fluxonomista 4D. E Pedro Bertolucci, ex-prefeito do município de Gramado, no Rio Grande do Sul. Graduado em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul, autor de feitos significativos enquanto chefe do executivo. Para Claudiana Figueiredo, gerente regional do SEBRAE, Serra Grande é um destino único e ímpar que tem saberes e fazeres que poucos lugares do Brasil têm. Para o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, apoiar e participar de eventos tão importantes garante estar no caminho certo, abre aspas. Temos um compromisso com o turismo em promover o desenvolvimento com sustentabilidade e responsabilidade, com uma potente rede de apoiadores. Tenho certeza que nosso paraíso só tem a ganhar, concluiu. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom dia, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais informações. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Um destaque da volta, Marinho Santos.
Fiscalização contra transporte escolar ilegal intensificada pela Sutran.
Olha, são 6 horas e 32 minutos. Eu participei na sexta-feira à tarde da coletiva com Dom Giovanni Cripa, né? Muito bacana, dá boas-vindas aí ao novo bispo. Já assumiu oficialmente a Diocese de Ilhéus. Parabéns, né? A Pastoral da Comunicação, que organizou todo esse receptivo. Né? E na volta a gente vai trazer mais informações aqui no programa Tropa de Elite. Até às 8, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura e Cabana Rena Cebit. Sai daí não, hein? A metralhadora da informação segue até às 8.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6h38 agora, 6 horas e 38 minutos. Olha, fiscalização contra transporte escolar ilegal intensificada pela Sutran. A Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade de Ilhéus, atualmente no comando do tenente-coronel Valci Serpa, vem recebendo denúncias de que veículos de passeio estão realizando transporte escolar ilegal no município. Trânsito vai endurecer a fiscalização, autuar no rigor da lei os condutores ou as condutoras que forem flagradas ou flagrados praticando a contravenção penal. É de acordo com a lei número 13.855 de 2019, que considera infração gravíssima o transporte pirata de passageiros, incluindo o de estudantes, que for flagrado, será punido com multa no valor de R$ 293,47, multiplicado 5 vezes, totalizando R$ 1.467,35. Além de perder 7 pontos na carteira, o veículo será removido por determinação da Autoridade de Trânsito. Mandando um abraço ao meu amigo Itamar, ex-policial, né, da Reserva da Polícia Militar e a técnica em enfermagem aposentada, RAI, do Hospital Geral Luiz Viana Filho. Estavam ontem lá em Juerana, saboreando um guaiamum cevado à beira do Rio Almada.
Eu acho que o do Gurinho estava mais gostoso, viu? Estava mais cevado lá.
Itamar e Rai. Rai e Itamar trocaram a Avenida Princesa Isabel por Juerana.
Por Juerana.
Onde eles moram e vivem em Juerana. Um aposentado da reserva da PM e ela aposentou pelo Hospital Geral Luiz Viana Filho.
Tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar.
A vida, viu? Vai viver a vida, Itamar.
Ai, ai, Edenildo Braga tá chegando. Marinho Santos, deixa eu mandar um abraço, né? Você falou no início do programa, né, pra o Gurinho, rapaz. O Gurinho, o Marinho, pra ele não ficar com ciúmes, que eu disse que você era ciumenta. Eu falei, rapaz, esse garmão aqui é top demais. Ele disse, traga o Marinho.
É, Gurinho, né? É a figura,
viu? Aí, eu tô dizendo pra você ir também lá, não ficar com ciúmes, porque tem garmão cevado também pra você na cabana do Gurinho, viu?
Fique muito bem tranquilo com o Gurim, que eu estou com o João Gandu. João Gandu mandou um abraço pra você lá do Acuípe.
Um abraço.
É o João Gandu. E nós, na próxima sexta-feira, estaremos lá no Coringa. Sexta-feira,
Coringa. Tá marcado. 6h40. Edenildo Braga tá chegando no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga. Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriel FM. Estamos chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá, de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Na partida que marcou o retorno da torcida Arena Fonte Nova, o Bahia perdeu a chance de terminar a 26ª rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento. Isso porque, apesar do jogo bastante movimentado, o tricolor parou nas boas defesas do goleiro Jailson e não saiu do 0-0 com o Palmeiras na noite desta terça-feira. Com resultado, o esquadrão segue na zona de rebaixamento com 27 pontos, um a menos que o Santos. Agora, os comandados de Guto Ferreira visitam o América Mineiro no próximo sábado, às 19 horas. Em jogo disputado, Vitória surpreende, quebra jejum e vence o Sampaio Correia no Maranhão e volta a respirar na Série B. O Leão não marcava há 6 jogos e agora seca concorrentes para diminuir a distância para o Brusque, primeiro time fora do Z4. O rubro-negro permanece na 18ª posição e agora com 29 pontos e pega o Brasil de Pelotas em casa na próxima rodada. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro na sua Série A. 2 jogos. Nós tivemos o Bragantino vencendo o Atlético de Goiás, placar de 1-0. Já o Bahia empatou com o Palmeiras em 0-0. Campeonato Brasileiro Série B, Sampaio Correia 0, Vitória 1. Cruzeiro e Botafogo, empate em 0-0. Pré-Copa do Nordeste, Itabaiana 1, Bahia de Feira 1. Nos pênaltis, o Itabaiana se classificou, venceu por 3-1. O 13 perdeu para o Floresta por 3-1. Já o Juazeirense venceu o Central por 1-0 e está na próxima fase da competição. A bola vai estar rolando hoje. Teremos aí jogos pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A. Vamos conferir. Flamengo e Juventude, Atlético Mineiro e Santos, Chapecoense e Atlético do Paraná, Fortaleza e Grêmio, Corinthians e Fluminense, Internacional e América Mineiro. Na pré-Copa do Nordeste, Motoclube e Retrô, Jacuipense e Atlético do Ceará. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriel FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. No finalzinho, um abraço ao meu amigo, o Velho Sapão, na Fazenda Brasil, ouvindo, tá ligado, tá curtindo o Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Um abraço para você, Marinho Santos. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da Gabriel FM. Bom dia!
Bom dia, bom dia, Denildo Braga! Amanhã tem mais...
Bola Dentro!
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso querido Semarinho Campeonismo e Tony Café, viu? 2,9. Vamos pro telefone, 3675-2000, Salve Jorge, tá na linha 1 do Tropa. Alô, Salve Jorge, bom dia!
Bom dia, Escapita! Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Vocês estão descansados, tomaram muita flor de zico, muito gaiamum, caranguejo, muita ostra, lambreta. Graças a Deus, estão bem, viu? Então, o seguinte é esse. Essa câmara itinerante, né? Lá de Inema. Eu peço ao povo de Inema e a vizinhança... por aí tudo, que veja o que é que esses vereadores vão levar aí para Inema, porque até agora eles não cuidaram nem de botar os ônibus para rodar. Não, só tem só alguns que estão brigando com isso aí. O pessoal da comissão está todo mundo fora. Não estou falando nem nos coletivos para rodar. Essa Câmara Itinerante lá em Inema, o pessoal de Inema, fica esperto aí para ver se eles vão falar coisas do interesse da região, do distrito, ou é política. Se for para falar de apoio à deputada, vocês gravam tudo e soltam isso aí. Bom dia.
Bom dia, rapaz. Ah, eu amanheci inspirado na quarta-feira, Salve Jorge, viu, repórter?
Se eu fosse prefeito ou vereador, eu já tinha chamado esse Jorge, o Jorge Salve.
Salve,
pra
Jorge.
Pra conversar.
Por quê, rapaz?
Pra conversar, pra poder dar uma segurada, porque o cara tá dele, vai pra cima do prefeito, vai pra cima da Câmara de Vereadores, o cara não come nada, viu? Bota pra ver doer, viu,
Scarpa? Esse é o programa que o povo tem voz e vez, né?
Aqui, Salve, Jorge, meu amigo.
Aqui a voz é garantida pro nosso povo aí. 6:46 agora, 6:46, daqui a pouquinho, Nath Almeida chegando, olha, repórter Marinho Santos, o vice-prefeito, a gente inclusive convocou aqui no ar, a Sayonara, é presidente da Associação de Moradores do São Miguel, tem também o presidente da Associação do São Domingos, né, diga o nome dele aí, rapaz,
esqueci
o nome dele, né, é porque a Sayonara tá mais na linha de frente, então a gente tem mais uma... A memória forte aqui de Sayonara. Mas a gente falou aqui no programa, Bebeto, você foi deputado durante 4 anos, então sabe na porta que bate lá em Brasília. E a notícia que eu tenho aqui, Marinho Santos, é que Bebeto buscou, né, pautou aí essa questão do avanço da maré lá na Zona Norte, em Brasília, né? E atinge principalmente as famílias desses dois bairros, São Domingos e São Miguel. O Bebeto, ele reafirmou a responsabilidade do governo federal e a importância de uma ação, né, para evitar mais danos à cidade e à população. O secretário executivo da Casa Civil, o Jonatas Castro, solicitou novas informações, afirmando que se incumbiria de formar um grupo de trabalho interministerial para maiores avaliações e encaminhamentos. A gente precisa. Eu estou agora também aqui no ponto com o... Você fez um pedido aqui durante a entrevista com o deputado Paulo Câmara, deputado estadual, não foi isso?
Eu pedi que o deputado Paulo Câmara, na Assembleia Legislativa da Bahia, ele questionasse, falasse da falta de responsabilidade do governo do estado da Bahia com Ilhéus, com o litoral norte de Ilhéus, onde o mar avança e ninguém fala nada e ninguém faz nada. Ele disse, vou falar durante meu discurso na Assembleia sobre a questão do bairro São Domingos e a questão do bairro São Miguel.
Vamos ouvir então aí o discurso do deputado estadual Paulo Câmara no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Atendeu o seu pedido, Marinho Santos. Vamos conferir aqui no programa.
Estive em visita recente ao município de Ilhéus e lá, através da associação do bairro de São Domingos, lá do bairro também de São Miguel, Dona Sayonara, pude ver o descaso local, aquela ligação entre a parte norte de Ilhéus para que vai para Itacaré. Praticamente a maré derrubando e acabando com a vida das pessoas. e nenhuma autoridade pública, quer seja municipal, quer seja estadual, vem debater esse problema, que não é de fácil solução, deputado Arimateia, é de solução complexa, envolve dragagem de canal, envolve construção de barragens, enfim. Mas o silêncio das autoridades locais é que entristece a todos nós. Nós estamos vendo familiares, vilas, pousadas, empreendimentos comerciais e praticamente já o mar, digo aqui a você que daqui a um ano, dois anos, vai ligar o mar com o rio, aí a ligação para Itacaré se acaba de vez e o município vai por água abaixo. Então, a atenção que eu peço aqui a esta casa, para que a gente possa debater e discutir esse assunto tão importante e que não é de fácil solução, mas não pode o governo do estado da Bahia nem as autoridades municipais se silenciarem com um assunto tão importante da nossa natureza. Eram essas minhas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.
Então, tá aí, né?
Esse discurso, mandou ver, viu?
Esse discurso do deputado estadual Paulo Câmara aconteceu no dia 5 de outubro, Mário Santos. A assessoria do deputado encaminhou, né, pra gente. O nosso querido Valderico Júnior esteve lá com o Paulo Câmara, conversou com a Selnara, foi até os Espigões, foi até a Éder Village. E
segue aqui os meus agradecimentos pelo pedido que fiz e que ele atendeu. E soltou a voz no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Então quero agradecer em nome do programa Tropa de Elite, em nome da Gabriela FM, em meu nome e em nome de Robertinho Scarpita.
E nós vamos disponibilizar este vídeo em nossas redes sociais. Vai estar daqui a pouquinho lá no nosso Instagram, arroba programa Tropa de Elite, também no nosso Facebook. Parabéns, deputado. O Bebeto teve lá, eu só achava que o Bebeto
seu deveria... Seu questionamento é a comissão, né?
Deveria
comissão
levar...
Para poder o pessoal ver o que o Bebeto está pedindo.
Bebeto, da próxima vez, Bebeto, forma aí, leva a Sayonara, mais um, o presidente da Associação do São Domingos, né? Leva umas três pessoas, três, quatro pessoas para Brasília, eu tenho certeza que vai
o
ser
positivo. O pessoal sentir o clima, sentir o que está pedindo, que está... na verdade, solicitando as autoridades lá em Brasília.
Mas a gente já fica feliz com essa notícia, né? De ambos os lados aí, o discurso do Paulo Câmara e essa reunião que o Bebeto teve, já acionando lá o secretário executivo da Casa Civil, Jonatas Castro. Vamos lá, Gilson Carregador tá na linha 1 do Tropa, repórter. Chama que ele fala.
Chamando Gilson Carregador, hoje eu tô em alto astral. Vitória meteu 1-0 no Sampaio Correia, lá no Maranhão. Vem, Gilson, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Eu tô ligando pra vocês pra falar sobre a história de Sampaituba, que tá ruim, bem ruim, viu?
Não chegou ainda não, veio lá de Ribeira das Pedras, já passou pro Vila Olímpica, Campinas, não chegou ainda não aí?
Passou nada, tá ruim, ruim.
É mesmo, Gilson?
Tá bastante ruim a estrada de Sumbaituba, viu, Marinho Santos, mas Robertinho Scarpita.
Que coisa, rapaz.
Eu quero agradecer a Gabriela, que sempre que dá um apoio pra gente ligar pra reclamar sobre as estradas, sobre os ônibus, sobre tudo.
Tá certo.
Eu vou aproveitar o espaço e mandar um alô pra minha esposa, Valderice.
Dona Valderice, quem mais?
Gabigol também, não perde seu programa, Gabigol. Gabigol fala assim, quando você ligar pro rádio, eu vejo, manda um alô pra mim.
Gabigol.
Gabigol é um menino bom. Manda um alô pra Varela também, Chico faltou.
Chico é uma figura.
Norman, Como Relojoeiro e Carranca.
Carranca. Vai ter biju e sábado? Bem. Sábado tem biju? Sábado tem biju? Hein, Gilson?
Oi.
Sábado vai ter biju na feira?
Tem bolo de pulpa e tapioca, sábado e domingo. Bolo de pulpa e tapioca. Acabou o milho, acabou a pipoca.
Valeu, Gilson. Um abraço para você.
Bom dia para vocês todos.
Valeu, eu chamo beiju. Ele disse que é bolo, né, Marinho? Bolo de tapioca, rapaz. Acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos dar moral para quem dá moral para gente. 6h53 na Bahia. Turma que pede alô.
Aqui o povo fala.
Pede alô e reivindica também no programa. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, que é Daniele do São José. Queria dizer que aqui na rua que moro tem um poste que a luz fica acesa 24 horas, né? É Rua da Paz, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Atenção, atenção, qual é o... Inclusive, queria né, agradecer o poste lá da subida do Basílio ali com a Avenida Baitaba. Já foi retirado o poste que estava quebrado, o pessoal pediu ajuda aqui ao nosso programa. O Alfedrão entrou em ação aí e já resolveu o problema, viu, Marilson?
Na Itacanoeira...
Também está com esse problema,
a ex-vereadora Maria de Lourdes pediu ao Tropa de Elite, nós pedimos ao setor de iluminação pública 3 postes, 3 lâmpadas de manhã, tarde e noite. Dona Maria de Lourdes, dá um retorno aí pra gente, se o Axé... Se
já resolveu o problema.
O Gessé e o Axé.
É porque essa luz acesa... Já resolveu o problema. Essa luz acesa vai na contribuição de iluminação pública que nós pagamos, viu? Então tem que resolver o problema, viu, gente? Você olha assim, ah, o posto tá aceso. Não, deixa acesa aí, não sou eu que pago, não, você paga. O Júlio lá da Conquista tá parabenizando o Pedro Henrique, completando mais 1 ano de vida. Parabéns, parabéns. Olha, bom dia, tomei a primeira dose da vacina, já tem mais de 3 meses e até agora nada da segunda. Sou Jaciara Batista, distrito de Lavapés. Dá um alô aí para a Secretaria de Saúde quando vai vir a segunda dose. Atenção, atenção, setor de imunização aí da Secretaria de Saúde. Né, tem que fazer um apanhado aí desses distritos, viu, Marinho Santos? Passar esse recado aí. Capoeira Motoboy, meu amigo Marinho Santos e meu amigo Scarpita. Tô conectado aqui no Tropa de Elite, mando alusão para todos os ouvintes. Valeu, Capoeira Motoboy, aquele abraço para você. Olha, Marinho Santos e Scarpita. Eu liguei o rádio agora, ouvi vocês falar sobre transporte escolar clandestino. Minha pergunta é, os alunos têm outra opção de transporte? O transporte público já está regularizado? Ou estão esquecendo que existem direitos e deveres? Obrigado. José Newton Silva. Eita, eita, eita. Tem mais aí, rapaziada do Tropa de Elite. Aqui é Augusto falando de São Paulo. Sou natural de Sambaituba. Alusão pra todos aí, moradores de Sambaituba, viu? Um abração aí, a turma que tá de longe acompanhando o nosso programa. Eita, eita. Araújo Pinturas, lá do Centro Social Urbano. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Olha, se a Câmara não resolve o problema do transporte aqui na cidade, vai resolver em Inema. Não, Inema vai ser uma sessão itinerante. E com certeza o transporte está na pauta da reivindicação. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Manda alusão aí para a galera do Atacadão do Frango, Gil. Valeu, Gil. O Gilson de Xera. Gilson de Xera quer agradecer a todos que participaram do Festival de Cachorro Quente Refrigerante na Lagoa Encantada. Rapaz, vou falar em Lagoa Encantada. Deixa eu fechar essa parte aqui. Marinho Santos Escapita, aqui no Joia, Rua 22, tá uma escuridão. A noite tá perigoso, hein? Os postes não têm iluminação. Estamos pedindo, né, ajuda, iluminação pública. Assinado Carlos. O que é que a gente pode fazer? Os postes estão sem lâmpadas, é isso, rapaz? Tá uma escuridão, os postes não têm iluminação. Eu preciso saber se tem o braço, ou se está com a lâmpada queimada, ou se só tem um poste, não tem ainda o braço com a lâmpada, né, Marinho Santos? Vê o que a gente pode fazer aí para essa galera lá do Joia do Atlântico. Um abração para todos aí ligados no Tropa.
Quem também está ligado é o taxista, o Alan. O Alan, que é da Praça Coronel Pessoa. Alan, irmão de seu Liba. E também morador do Alto Teresópolis. Agora ele trocou Teresópolis com a entrada da Vila Lídia ali no Jardim Savoia. E a galera do gelo, viu? O gelo, que vende gelo na prainha. Na prainha tem o Dinho, tem o Pália e tem o Edinaldo Boca Mole. Todo mundo ligado no Tropa de Elite. Aquele abraço pra vocês.
Vamos lá, mais notícias chegando da nossa região.
A região interligada no Tropa de Elite.
Agora é vez de Nath Almeida. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Borarema, a semana de 4 a 8 de outubro foi de muita alegria e diversão para dezenas de crianças que festejaram o seu dia na Casa da Criança Padre José Carlos. O evento, organizado pelos administradores e voluntários, contou com diversos brinquedos, jogos e brincadeiras ministrada por colaboradores que abraçaram a causa. Em Itajuípe, o prefeito Marconi Amaral anunciou o retorno do Campeonato Interbairros 2021. Considerando o avanço da vacinação no município de Itajuípe, bem como os baixos índices de contaminação registrados no município, o futebol retorna aos campos da cidade, trazendo alegria e muita diversão e oportunidade também para o comércio local. Para tanto, a diretoria de esportes, sob a supervisão de Rondinelli Oliveira, tem trabalhado junto com as equipes que formam o campeonato, totalizando 16 equipes e cerca de 450 atletas, para que seja possível um retorno ainda este mês de outubro. Ainda em Itajuípe, agora no setor policial, na madrugada desta terça-feira, dia 12, mais um bandido, identificado como Lucas Emanuel Souza Santos, de 28 anos, tombou em confronto com policiais militares em Itajuípe. Policiais integrantes da Rondesp Sul receberam denúncias anônimas sobre um indivíduo de alta periculosidade envolvido em diversos assaltos na região, que estaria portando arma de fogo entrando em um imóvel localizado no centro de Itajuípe. As guarnições deslocaram-se para a área indicada, na rua Lávio Bilac, mas um indivíduo abriu fogo contra os policiais, que revidaram e o alvejaram. O atirador ainda foi socorrido pela guarnição para o Hospital Municipal de Itajuípe, mas não resistiu aos ferimentos. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais um giro regional. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nautia Almeida. Nath, você volta amanhã. E não, vamos pro intervalo. Na volta, o que é que você traz, repórter Marinho Santos?
Em menos de 5 horas, filho é detido, 2 vezes agrediu pai, mãe e irmão.
É, na volta, notícia chegando aqui. Câmara de Ilhéus realiza a primeira edição da sessão itinerante do ano na... no distrito de Nema, rapaz. Na comunidade de Nema, viu? Sai daí não, já já também tem comentário do Tropa e muita informação até às 8 para você. Oferecimento empresta crédito, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura em Cabana, Renascebit.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Tá todo mundo aqui.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Porque aqui a notícia chega primeiro. Diz aí, dia todo, todo dia.
Rádio Gabriela FM.
Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo até às 8.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
102,9.
7:12 na Bahia, 7:12. O nosso comentário de hoje vai sobre o Museu da Capitania. Na tarde de sexta-feira, eu tive a oportunidade de participar da coletiva de imprensa promovida pela Pastoral da Comunicação da Diocese de Ilhéus, apresentando o novo bispo, o Dom Giovanni Cripa, muito carismático, comunicativo, atencioso. O novo bispo respondeu a todas as perguntas, inclusive com transmissão ao vivo pelo YouTube da Diocese de Ilhéus. Todo um aparato montado, Marinho Santos, com apoio da equipe da Rede Portal, lá de Quaraci. Nosso abraço aí ao Rhodes Pro e todos lá de Quaraci. Que acompanha o nosso programa. E aí, após a coletiva, né, eu tive a satisfação, sempre gostei de história, você sempre me acompanhou lá em São Paulo, eu sempre buscando, olha, quero conhecer museu, quero conhecer isso, quero conhecer aquilo. Aí me despertou o interesse, porque eu já senti um clima diferente, realmente, no Palácio Paranaguá e a questão do museu. E aqui a gente tem que reconhecer o que dá certo, o que dá errado, o que merece uma crítica, a crítica construtiva. E aí eu fui, né, conhecer de perto a nova cara do Museu da Capitania. Fiquei muito feliz, Ilhéus merece. A gente, inclusive, precisa ampliar essa questão do acervo. Queria parabenizar aqui o Geraldo Magela. O Geraldo Magela parece que se encontrou, Mário Santos. Teve aquela turbulência na questão da saúde. E eu fiz questão de dizer, olha, Magela, vim te parabenizar aqui pelo trabalho que você está fazendo, a reestruturação. A equipe da Secretaria de Cultura que está cuidando do Museu da Capitania. E aí, mais na frente, eu fiquei pensando, olha, em São Paulo eu conheci um museu que foi recuperado pela Caixa Econômica Federal, um museu que tem um acervo também maravilhoso, próximo à Praça da Sé, lá em São Paulo. Eu me lembrei dessa visita ao museu, aí eu fui questionar, né? Parece que já existiu essa proposta, e aqui eu passo diante público, que o pessoal possa buscar essa parceria da Caixa. A gente sabe que o Palácio precisa passar por uma reforma, a gente precisa conservar, precisa preservar, precisa restaurar e fortalecer esse movimento. Os projetos são assim encantadores, inclusive de construir espaços temáticos com a história do cacau, a história do chocolate, a história do da cana-de-açúcar, dos engenhos, da escravidão. Então o acervo lá está bacana, mas a gente precisa buscar mais ainda, né? Então, que tal buscar uma parceria junto à Caixa Econômica Federal? Quem sabe a Caixa não abrace essa ideia de também adotar o Museu da Capitania em Ilhéus, fazer como fez lá em São Paulo. A informação que eu tive é que já pintou um estudo, inclusive, para se desativar o setor de tributos do Palácio Paranaguá, que esse setor de tributos pudesse ir para aquele prédio onde funcionou a Secretaria da Fazenda do Estado, o Marinho Santos. É, aquele prédio também belíssimo, que tem uma história linda, as fotos antigas a gente vê ali, próximo à Praça Coronel Pessoa, que pudesse ser cedido à Polícia Militar, ali precisa ser ocupado aquele espaço. Então, ficaria o quarteirão Jorge Amado realmente com uma característica histórica, né, a preservação do patrimônio, dos prédios públicos. E eu saí de lá satisfeito e cheio de ideias, né? Falei, a gente precisa fazer isso. Ilhéus precisa se preparar para os seus 500 anos. A cidade tem um potencial incrível, gente. O acervo, né? O acervo histórico da cidade é encantador. É encantador. E a gente precisa, as pessoas precisam doar também equipamentos para esse acervo, né? Tem uma questão do Sacra, né? A igreja também católica, a Diocese de Ilhéus, tem alguns objetos que podem também somar a esse acervo do Museu da Capitania. Eu fiz questão de parabenizar o Geraldo Magela logo no final da coletiva e falei, olha, quarta-feira o meu comentário vai ser isso, né? O Museu da Capitania São Jorge dos Ilhéus, que funciona no Palácio Paranaguá. Tá bacana, a ideia excelente. Agora a gente precisa, né, avançar. E aí vai buscar essa parceria aí com a Caixa Econômica Federal. Quem sabe a Caixa não abraça e a gente inicia aí a recuperação, a restauração completa do Palácio. E já na sua reabertura, né, a gente já possa ter essas salas temáticas para o turista, não só o turista, mas para os ilhéenses que precisam conhecer um pouquinho da nossa história. 7:18, esse é o nosso comentário de hoje aqui no Tropa de Elite.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Amanhã, repórter Marinho Santos, e a quinta-feira, quem vai estar com a gente?
Marinho Santos.
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ilhéus, Dr. Martônio Maciel, ao vivo, aqui no Tropa de Elite. Agora eu só não entendi, seu Robertinho Scarpieta, o festival de elogios.
Não, não foi festival.
Contador de histórias, o homem que causou sérios problemas na saúde, e o festival de elogios
não
ao...
Festival de elogios.
Festival de elogios. Começou o comentário elogiando e terminou elogiando o Geraldo Magela,
vou
que jamais
convidar.
Eu vou elogiar aqui neste programa.
Mas a parte da
primeiro,
saúde...
Primeiro, esse rapaz é um forasteiro.
A turbulência da saúde foi a turbulência da saúde.
Esse forasteiro causou sérios prejuízos à saúde pública do município de Ilhéus. E terceiro, foi remanejado para a área, talvez venha dar certo aí, que é a história do município de Ilhéus, é um secretário diferenciado. Agora, rapaz, eu não entendi essa. Foi o bispo?
Não.
Que
não,
o novo
não.
Bispo colocou você e disse: olha, esse rapaz aqui é de Deus.
Não.
Esse rapaz aqui você vai
misture,
ter que elogiar.
Não misture as
entendi,
coisas.
Eu não entendi. Depois você conversa comigo, porque foi que levou você a tecer tantos elogios o Geraldo Magela.
Não misture as coisas.
Tão criticado por você e tão criticado por mim aqui neste programa.
Na gestão saúde.
A gestão saúde. O que eu pontuei aqui foi Museu da Capitania. Então, o museu...
pouco tempo, seu Robertinho Scarpita, tão pouco tempo, esse rapaz se encontrou e merece esses elogios?
Ele se encontrou com a história.
A história
de Ilhéus. E entendendo. O museu tá bacana, sim. E aqui fica um convite. Vão conhecer. Tem um Instagram aí, Museu da Capitania, né? E você é convidado a conhecer também.
Eu pensei
também
que você disse, você vai conhecer o Geraldo Magela, eu vou trazer ele aqui ao vivo no programa para dar uma entrevista. Eu pensei que você ia falar isto. Mas já que você não falou isso, eu vou com a notícia. Olha, em menos de 5 horas, um filho foi detido 2 vezes, agrediu o pai, a mãe e o irmão lá na cidade do meu amigo Tonho Capeta, o Tonho de Fia, lá em Piauí. É, a polícia militar realizou no último domingo a condução. O jovem, por 2 vezes, em um intervalo de menos de 5 horas. 2 ocorrências, o indivíduo, iniciais COS, ele tem 27 anos, mora na Rua do Cruzeiro, no bairro Constância. Foi apontado por agredir a mãe, o irmão e o pai. A mãe, o irmão e o pai. E, segundo a Polícia Militar, familiares informaram que ele é usuário de drogas, costuma causar transtornos dentro de casa. E, na primeira ocorrência, a Polícia Militar detalhou que o rapaz teria tido uma discussão com o pai e, em seguida, começou a se desentender também com a mãe, de 48 anos. O outro filho do casal foi intervir na discussão, na intenção de defender os pais, e acabou entrando no pau. Em luta corporal, a polícia militar chegou na residência da família, conduziu o jovem, a mãe, até a delegacia. No entanto, a mulher se recusou de prestar queixa contra o filho. A mãe disse, não vou não. Ele acabou sendo liberado. Aí no domingo, o mesmo iniciou novamente uma discussão e estaria agredindo e ameaçando os pais. O autor e uma das vítimas, o pai de 54 anos, foram conduzidos à Delegacia Municipal de Piauí para o procedimento de polícia judiciária. No entanto, na delegacia, o pai também não quis seguir com a ocorrência contra o filho, que posteriormente foi liberado novamente. A polícia, em nota compartilhada, rapaz, sabe como é que pode? O pai não quis dar prosseguimento, nem a mãe. E ele vai continuar apanhando. Papai, mamãe e o irmão vai tomar cacete desse filho aí, usuário de drogas, lá na cidade de Piauí.
A família sofre com isso aí, viu?
Você imagina questão, quanto sofre,
viu? Que coisa, viu? Olha, o Tarcisão está aqui dizendo, olha, o museu está maravilhoso, mas temos que ressaltar o nome do Rogério Matos, né? Contribuiu muito para tudo isso acontecer, né? Rogério Matos, Tarcisão. Daqui a pouco a gente dá uma passada aí no nosso WhatsApp. Olha, a 70 CIPM entregou mais de 1.200 brinquedos a crianças de comunidades carentes. Ontem, terça-feira, Dia das Crianças, a 70 CIPM fez a alegria da criançada no distrito de Sambaituba, Alto São João e nas casinhas do Vilela. Foram entregues mais de 1.200 brinquedos distribuídos, 300 picolés, 400, né, saquinhos de pipoca, Marinho Santos, doces e guloseimas que a gurizada gosta e fez a festa. Durante a ação, as crianças ficaram felizes com a doação, né, se divertiram ao lado de policiais militares com muita dança e música. Esses números só foram possíveis graças às colaborações dos policiais, moradores e parceiros comerciais contribuindo para o sucesso da campanha. Nosso agradecimento especial aí à Sargento PM Regina, à Sargento PM Girleia e ao Sargento PM IRR Santos pela dedicação e afinco aí a esse projeto, né? A assessoria de comunicação da 70 CIPM mandando pra gente essa notícia. A 68 também fez doação de brinquedos, Marinho Santos, né? E a criançada aí, rapaz, cumprindo a programação do projeto Comando Alto Realização Ação, fazendo a criança feliz, né? Na segunda-feira, a ação denominada Faça a Criança Feliz fez a festa aí de comunidades assistidas pela 68. Também teve distribuição de brinquedos, né? A turma fez a festa aí. Vamos agora trazer a notícia aqui da 69, a 69 CIPM, também aí, né, fazendo aí uma parceria bacana com a comunidade Marinho Santos e essa campanha aí fazendo crianças felizes, né? Vamos nessa, vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho o Manoel Messias chegando com a notícia direto de Itabuna, pra você ligado com a gente. Olha, a questão aí da coleta de lixo, tem alguns pontos da cidade que ainda tem muito lixo acumulado, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Fui ontem na UPA da Conquista com fortes dores na cabeça. Quando cheguei lá tinha 3 enfermeiras no telefone, perguntei para elas sobre o atendimento médico, pois o mesmo não se encontrava no plantão. Segundo elas, tinha ido socorrer o filho que passou mal, né? Ê, danado, rapaz. Fernando José, tá na bronca. Fernando José, viu? Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é Simone, da Rua da Horta. Quero saber como entender se estamos em outubro e a Embasa já enviou o recibo de dezembro. Como fez essa leitura? Eu não entendo, viu? Fica com Deus vocês aí. Você entende isso, repórter? Eu também não entendo, não.
Difícil, mas... viu, Escarpeta?
Igual esse negócio dessas taxas, né? Esses impostos que a dona Coelba cobra na nossa conta. Dona Jô, lá de Lava Pés, Robertinho Escarpeta e Marinho Santos. Meu filho perdeu o cartão na escola no ônibus da Vila Olímpia no sábado, né? 2 da tarde. Ele embarcou na saída de Lava Pés, desceu no ponto do Iguape. Estevão Barbosa dos Santos. Atenção, atenção aí. Utilidade pública aqui no Tropa de Elite. Se você encontrou o cartão, né, escolar do Estevão Barbosa dos Santos, entrega lá no CIT ou entre em contato com 998-219164. Dona Ju, um abraço. Vamos torcer para a gente achar esse cartão aí, viu? Marinho Santos Escarpita, venho aqui agradecer em nome de todos os moradores do Residencial Rio Cachoeira pela festa maravilhosa aqui, nossas crianças, né? Em primeiro lugar, a Deus e outras, as pessoas que doaram, viu? Ei, rapaz, a gurizada faz a festa, viu? Não tem coisa mais sincera do que o sorriso de uma criança. Bom dia! Te desejo coisas boas no dia de hoje, que venham te trazer paz, esperança, fé, alegria ao seu coração. Que Deus nos abençoe sempre. Carlos Pereira da Silva. Valeu, Carlão. Aquele abraço para você. Bom dia, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Olha, eu não quero me identificar, viu? Mas por causa das obras da Bahia Mineração, nós moradores do Itariri estamos ilhados aqui na região. Estamos prejudicados. Alunos não estão indo para a escola. Produtores não estão entregando a mercadoria. E tem várias pessoas que estão com exames marcados e não podem ir para o médico. Desde segunda-feira que não temos ônibus. Estamos presos aqui no Itariri. Ajuda a gente aí, não aguentamos mais. Essa turma da EMPA aí, Marinho Santos, é EMPA, a Queiroz Duarte, Bahia Mineração, rapaz, meu Deus, o Itariri tá complicado, viu? Tá complicado. Bom, Marinho Santos Escarpita, olha, aqui é Maristela, da Cozinha Solidária. Queria agradecer a todos que nos ajudaram e compareceram no nosso Caruru Solidário, viu? Que aconteceu na PSEF. Um beijo pra vocês dois. Não vieram comer o Caruru.
Olha pra aqui, Escarpita, chegando essa aqui. É o direto de Vitória da Conquista. É subindo a ladeira do Marçal. Ela vem do jornalista profissional de Seu Góes. Olha, programa com grandes atrações e notícias importantes. Um abraço para você, Marinho Santos, e para você, Robertinho Escarpita. Sou fã do Tropa de Elite na Gabriela FM. O nosso querido amigo de Seu Góes, um abração, jornalista, rapaz, top.
Professor também, viu?
Professor de Seu Góes. Aquele abraço, né, Escarpe?
Figuraça. E pra gente fechar essa rodada aqui, a Dona Luzia, né? Luísa, Dona Luísa. Olha, eu moro aqui no Pontal, na Nova Brasília. Manda um alô pra mim aqui, viu? E Nida, um abração pras duas aí. Ela tá pedindo pra colocar lâmpadas, iluminação ali debaixo da ponte, Marinho Santos, da ponte Jorge Amado. Manoel Messias tá no ponto então, vamos lá. Mais um giro regional chegando, toda a região é destaque. O Tropa de Elite vai dar destaque pra toda a região, com certeza. De segunda a sexta, aqui na Gabi.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Arouca Drinks, que é especializado em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e corporativas. Atuando há mais de 10 anos em Itabuna, aí em Ilhéus, em todo o sul da Bahia, Arouca Drinks dá mais brilho ao seu evento. Seja casamento, festa de debutantes, congressos, aniversários, feiras, formaturas ou lançamentos. E tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados. E atenção para esta promoção: pacote com toda a estrutura e mais dois bartenderes por apenas R$ 599. Ligue agora, fone zap 73 98205 5364, e fale com Arouca Lindy. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias do final de semana prolongado, principalmente no setor policial. Onda de tiros preocupa moradores do bairro Califórnia. O terrorismo praticado por bandidos do bairro Califórnia tem preocupado os moradores da localidade, pois num período de 20 dias, 6 episódios envolvendo tiros já ocorreram. O que mais espanta é que, na maioria das vezes, os disparos são para nenhum alvo específico e os tiros são deflagrados por jovens iludidos com o mundo do crime, que na maioria das vezes estão sob efeito de drogas. Na madrugada do último domingo, por exemplo, uma tentativa de homicídio aconteceu na Rua Nova, no bairro Califórnia. O homem foi atingido com vários tiros de arma de fogo, em circunstâncias que estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Populares acionaram uma equipe do SAMU 92 e os paramédicos socorreram a vítima para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Policiais militares também foram chamados e identificaram um homem baleado como Roberto Ramos dos Santos. Ele foi submetido a procedimento cirúrgico para retirada dos projéteis, um deles alojado na coluna vertebral. No ataque, um outro homem foi atingido com um tiro de raspão. A população está muito assustada e espera mais ondas no bairro Califórnia. Identificada a dupla que tombou aqui em Itabuna, foram identificados no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna os dois bandidos que tombaram em confronto com os policiais militares da CIP Cacaueira na BR-415. Trata-se de Iago da Silva Ribeiro, que era morador do bairro Ubis 4, e Iago Ferreira, ambos 29 anos, residente no bairro Jorge Amado. Os dois roubaram a granja São João e, na saída da empresa, deram de frente com as guarnições. Na fuga, houve uma colisão com a ambulância de Itapé. Os meliantes saíram do carro atirando e foram alvejados. A dupla morreu na hora. Um terceiro marginal foi baleado no confronto e fugiu para a cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Lá, ele deu entrada em um hospital, mas acabou descoberto. Trata-se de Washington Ferraz, 32 anos. Ele será encaminhado aqui para Itabuna quando tiver alta. Veículo tomado em assalto na Roça do Povo. Um motorista informou que teve seu veículo tomado em assalto. Trata-se de um Chevrolet Prata, placa QXM1E63, que estava nas proximidades da Roça do Povo aqui em Itabuna e foi levado por dois homens armados que fugiram sentindo a rodovia BR-415. A vítima esteve na delegacia registrando o fato. Homem baleado no bairro São Caetano. A onda de violências, atentados a tiros, voltando aqui com força na cidade. Mais um homem foi baleado desta feita no bairro São Caetano. A vítima foi Arnaldo de Oliveira, 40 anos de idade. Ele foi atingido duas vezes, sendo uma no tórax e outra no braço. Os criminosos passaram de moto, abriram fogo contra ele e em seguida tomaram rumo ignorado. A motivação para o atentado é desconhecida pela polícia. Arnaldo foi socorrido ao hospital de base e passou por cirurgia. A delegacia de homicídios aqui de Itabuna já está investigando o atentado. Muitas violências aqui na cidade itabunense. Está na hora de parar com isso. Falamos em nome de Arouca Drinks, que facilita o pagamento. E você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento inesquecível. É só você ligar ou mandar um zap 73 98205 5364 e fale com Arouca Lindy. E a promoção está aí no ar para você. ó. Pacote com toda a estrutura e mais dois batenderis por apenas R$ 599. Aruca Drinks. É gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 46 minutos na linda Ilhéus. Olha, preste atenção. Ontem, um corpo foi resgatado, vítima de afogamento na praia de Piracanga, município de Itacaré. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, inclusive, está aguardando documentos e familiares. O corpo já está aqui no DPT de Ilhéus. E no último sábado, no rio ali da ponte do antigo Fundão, bairro Teotônio Vilela, aqui em Ilhéus, o corpo de uma mulher apresentava sinais de violência. A vítima estava com um profundo corte no pescoço e o seu corpo estava em adiantado estado de decomposição. O corpo da mulher, que até o momento não foi identificada, também encontrada por pescadores.
Não tem identificação ainda, Marinho Santos?
Não, eu acho que ainda não, viu, Scarpita? Inclusive, foi acionado o corpo de bombeiros com o auxílio de uma canoa. Pescadores removeram o corpo da desconhecida de dentro da água e trouxeram até a beira do rio. Então, no Fundão ali, bairro Teotônio Vilela, esse corpo foi encontrado. Mandando um abraço ao Jó. O Jó e a esposa Xpita. Xpita agora vai se ver livre do Jó, porque o Jó já pensou que era de férias em casa, a mulher toda hora vendo aquele camarada do lado dela ali. Aí o Jó voltou a trabalhar no DPT. Alô, Jó, aquele abraço pra você.
Vou checar essa informação, mas eu acho que a mulher já foi identificada.
Vamos checar aí pra ver o Departamento de Polícia Técnica.
Bom, deixa eu trazer essa informação hoje da sessão, né? Muita gente já se preparando aí pra seguir rumo a Inema. O distrito hoje é Inema. Os vereadores deixarão o plenário Gilberto Fialho do Palácio Teodolino Ferreira. Irão até o distrito de Inema, onde vai acontecer a primeira sessão itinerante do ano, reunindo as comunidades de Inema, Pimenteira e adjacências. De acordo com a agenda divulgada na quarta-feira, hoje, os vereadores estarão se reunindo com lideranças dessas comunidades. 14h, 14 horas, vai acontecer a sessão na Praça Principal de Inema. A Câmara vai disponibilizar o transporte de ida e volta para que a população de Pimenteira possa participar do evento. A sessão itinerante é uma iniciativa do presidente da casa, o vereador Jefferson Moraes, que é o autor da proposta, e de acordo com o vereador, é um instrumento voltado para a interiorização do poder legislativo e suas atividades, interação com a comunidade. A escolha da primeira sessão itinerante em Inema, de acordo com Jefferson Moraes, tem uma simbologia muito forte. É uma das localidades mais distantes da sede municipal, cerca de 100 quilômetros, afastado do centro político e decisório do município. A sessão itinerante será realizada em bairros, distritos e povoados de Ilhéus até dezembro do ano que vem, quando será concluída a gestão da atual mesa diretora. O que queremos é manter esse contato mais direto com a população, mas não apenas a urbana, a rural também, assegurou o presidente da Câmara. A ideia é abrir uma perspectiva de um trabalho conjunto a partir da discussão comum dos problemas que envolve o município. Além disso, a iniciativa vai propiciar o vereador a conhecer mais de perto a comunidade, suas reações e opiniões, observar as aspirações populares e funcionar como interlocutor junto à administração municipal. É outro ponto aí destacado pelo presidente do Legislativo. Autoridades políticas de Ilhéus, Itabuna, Quaracy e Itajuípe, essas três últimas sedes dos municípios mais próximos a essas comunidades, foram convidadas a participar dos debates. A sessão itinerante será transmitida ao vivo pela TV Câmara através das redes sociais do Poder Legislativo. Bacana aí acontecer. O ex-presidente César Porto estava na pauta as sessões itinerantes, mas veio a pandemia e atrapalhou, tirando esta ação, da gestão aí do ex-presidente César Porto. Mas parabéns ao Jefferson Moraes, né? Vale lembrar aí que o ex-presidente Raimundo Veloso também foi feliz quando percorreu aí distritos, bairros e povoados com sessões itinerantes, Mário Santos. O ex-presidente Jair Nascimento também levou o poder legislativo às localidades aí. Bacana isso, viu? Ponto positivo.
Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer nesta sessão.
E a população participar, é importante, né?
O distrito de Nema, o distrito de Pimenteira, eles sofrem muito, principalmente a questão da estrada, via de acesso, os buracos, e quando chove fica pior ainda, e a questão do transporte coletivo também, nesses dois distritos aí, que fica distante da sede do município de Ilhéus. Vamos aguardar e eu espero que o povo lá, os moradores de Nema, venham reivindicar os seus direitos perante as autoridades, os vereadores da nossa cidade de Ilhéus.
Olha, dia 24 de outubro vai ter o segundo, né, passeio ciclístico Pedal Solidário, promovido pelo 2º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação Marinho Santos. Para se inscrever, é necessário 2 quilos de alimentos não perecíveis, viu? Parabéns aí à galera aí do... O passeio ciclístico solidário aí do 2º Bake. Que bacana! E vamos dar... Eu tenho aqui uma notícia boa, né? As exportações baianas cresceram. Rapaz, olha só, registraram um aumento aí de 49%. Mas eu vou contar isso já já. Deixa eu dar a última passada aqui no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, Scarpita, a questão dos... É que não tem os braços aqui na Rua 22, viu? No Joia do Atlântico. Rua 22 aí, Joia do Atlântico. Tá precisando colocar os braços nos postes para depois colocar a lâmpada, né? O pessoal tá reclamando da escuridão. Ribeiro Náutica também tá no Joia do Atlântico. O cara é apaixonado pelo Joia, viu? Olha, Scarpita, queria agradecer ao Dixera, né, e todos que ajudaram as crianças aqui da Lagoa Encantada com o Festival de Cachorro Quente. Um abraço, né? A Josiane, a filha da dona Mundinha, rapaz. O pessoal da Lagoa disse que chegou pro vereador Zé Pedro. Esse vereador Zé Pedro, ó. Nossa, a Lagoa tinha que pertencer. Eu disse, Zé Pedro, não. A Lagoa é de Ilhéus, Zé Pedro. A Lagoa é de Ilhéus, é, né?
Zé Pedro comeu pilha dos moradores.
A turma tá...
Uruçuca tem que pegar a Lagoa Encantada.
É porque a turma tá vendo Serra Grande, né? Serra Grande realmente tá bacana, né? A administração aí do Moacir, né? Tem 2 vereadores de Serra Grande, Marinho Santos. Eu acho que contribui tudo. Tem a subprefeitura, um camarada também que é lá da localidade, que tem dado essa contribuição importante, o irmão do nosso querido Dai, vereador. Então, soma, por exemplo, a Olivença. Eu fiquei surpreso. O administrador de Olivença não é morador de Olivença, rapaz. Aí a comunidade de Olivença, como é que fica nessa situação, gente?
Todo mundo calado, mais... inclusive o vereador de Olivença.
Eu não queria nem tocar nesse assunto, mas são coisas que não dá pra gente
engolir. Não dá pra entender, né? Inclusive o vereador deveria questionar, o vereador Cláudio Magalhães deveria questionar, não. Aqui em Olivença... vamos ter que colocar alguém da comunidade.
Mas o vereador, ele não é da base do prefeito, né? É diferente daqui do Banco da Vitória.
Cria-se uma polêmica.
É diferente aqui do Banco da Vitória quando o vereador, né, o Edvaldo, está sem prestígio no governo. Tem um bocado de vereador da base aí que está sem prestígio no governo.
Deveria colocar o Célio ou o Clodoaldo e nenhum dos dois foi aproveitado.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Aqui é Josimar, aqui do Vale do Sol, em Itabuna. Tô ligado no Tropa de Elite. Um abraço, Angélica, lá do Nossa Senhora da Vitória também. Marinho Santos Escarpita, eu queria agradecer a todos que contribuíram com a festa do Dia das Crianças aqui, né? A Beth, do Bar do Regis, do Nelson Costa. Que bacana, rapaz. Olha, esse entulho ainda continua aqui, Marinho Santos Escarpita. É, rapaz, na entrada da Praia do Pimpolho, nos ajude aí. Vila Badu. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, parabéns pelo programa, viu? Esse programa é nosso, esse programa não é do Marinho Santos, não é de Escarpita, não é da Gabriela FM, esse programa é do povo, principalmente o povo de Ilhéus. A Maristela que tá ligada com a gente, pedindo aquele alusão, Maristela, um abraço para você. Olha, Marinho Santos Escarpita, um beijo, que programa top, viu? Cleusa, valeu, Cleusa. Olha, Marinho Santos, escapito todos os dias do nosso Tropa de Elite, viu? Manda um alô pra mim, Isabel, do Nossa Senhora da Vitória. Que Deus abençoe vocês. O maluquinho lá de Borarema, Dinho da Segudinha, também tá ligado com a gente. A dupla dinâmica aqui, o Jonival Braz, mora no Rio de Janeiro. É, porém, é daqui de Léus, viu, Marinho Santos? Diz que adora os amigos Santana, Santaninha, Sapucaíra, essa turma dele. Jonival Braz tá de longe matando saudades. Aqui de Ilhéus, na Bahia, a linda princesa do sul. Aniele Galvão, aquele abraço para você. Paulo José tá chegando, vem com a informação, né, Espirro? Alô, Espirro, pessoa que não tem seu alô hoje, né, Espirro? Aquele abraço para você. A Beth, né, a Delza também do Ilhéus 2. Olha a tropa de elite, bom dia. É, sem essa de ser ou não ser da base de quem está nos governos, todos pagamos impostos, viu?
Você manda alô para Espirro e não manda para João Macaúba. Eu não consigo entender isso.
João Macaúba, aquele abraço.
Eu estava fechando aqui a mochila e pensando, quer ir para Inema comigo? Nós vamos para Inema, quer ir?
Não dá para ir.
Quer ir para Inema, nós vamos.
A agenda está lotada.
É porque a gente fica olhando para os vereadores, aí a gente vai ver, ouvir o que é que os vereadores têm a falar para o povo de Inema, para o povo de Pimenteira, olho no olho. Quer ir?
Não,
vamos.
Não dá para ir.
Se você não quer ir, eu não vou.
Eu vou para Camacan agora convocar Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José. Quais são os destaques? Alô, você.
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Muito feliz, viu? Muito feliz por ter visto dois jornalistas ganharem o Prêmio Nobel da Paz. A filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov. Em um momento tão conturbado e ameaçador às liberdades de imprensa, a imprensa como um todo, e a gente perceber de que existem reconhecimentos em vários setores da comunicação, da imprensa séria, do jornalismo comprometido com a verdade. E este prêmio de Nobel da Paz para esses jornalistas é motivo realmente de nós estarmos festejando e felizes. Viva a liberdade de expressão e diga não aos ataques e aos assassinatos, às brutalidades contra nós, jornalistas, contra a imprensa. Vamos ao nosso giro de notícias. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Com a pandemia da Covid-19 controlada na cidade, a festa das crianças organizada pela Prefeitura de Pau Brasil superou mais uma vez as expectativas de público e organização. A estimativa foi a participação de cerca de 2.000 pessoas no centro de abastecimento na Feira Livre da cidade. A prefeita Bárbara Suzete Babi, a vice-prefeita Sueli Rodrigues, secretário de Infraestrutura Antônio Prado, tesoureiro Rodrigo Mendes e comitiva estavam presentes e, claro, diversas pessoas da comunidade lá felizes festejando, com direito a shows, apresentações, pula-pula, distribuição de picolé, algodão doce, pipocas, hot dog, sorteio de bicicleta, fogão, liquidificador e muitas brincadeiras. Olha, fotos e vídeos você pode conferir aí no portal o blog Paulo José. Um grave acidente automobilístico foi registrado na tarde desta terça-feira na estrada que liga os municípios de Maiquinique a Macarani. Um carro de passeio com 3 pessoas saiu da estrada e capotou, deixando um passageiro em estado grave. Ailton Francisco de Oliveira, conhecido por Negão, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Negão trabalhava em uma fazenda nas proximidades de Maiquinique e teria pegado uma carona para comprar mantimentos na cidade. Os sobreviventes do acidente seguem hospitalizados, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Dois homens, ainda não identificados, invadiram uma casa na manhã desta terça-feira, no feriado, e executaram a tiros Wesley Santos Lemos. O homicídio aconteceu no bairro Ponta de Areia. Segundo informações colhidas no local, a vítima estava dormindo com sua esposa quando os dois assassinos arrombaram a janela da casa, gritaram seu nome e começaram a atirar. A mulher saiu correndo do quarto rapidamente e não chegou a ser atingida. A polícia militar e o SAMU foram ao local e prestaram os primeiros socorros, mas Wesley não resistiu e morreu. A informação é que Wesley morava em Boca do Córrego e tinha vindo para Belmonte. Informações é que a vítima também já tinha participação
participado de duas facções criminosas que lutam pelo controle do tráfico de drogas lá em Belmonte, mas que ele havia abandonado a criminalidade. A investigação do caso está por conta da delegacia de Belmonte. Por último, um motociclista morreu em um acidente na noite de sábado na BR-101, a cerca de 30 quilômetros de Onápolis. Cleides Moura Rodrigues, 34 anos, bateu a moto no fundo de uma carreta que estava parada na rodovia por causa de um acidente que havia ocorrido minutos antes. O amigo dele, Elenaldo Santiago Brito, de 28 anos, que também estava na moto, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital regional. O homem, que estava de carona na moto, segue internado e ainda não teve condições de prestar qualquer informação à polícia. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz. Dá tempo para mais nada, repórter?
Não dá tempo. Pensei que ele começou, né, no início da reportagem, ele começou cantando
Liberdade,
Liberdade, Feliz da Vida. Eu pensei que ele ia dizer, porque o Vitória ganhou do Sampaio Correia. Tô feliz da vida. 1-0, good presa. Torcida Vitória, amado. Todo mundo feliz hoje.
Acabou o milho, acabou a pipoca, amanhã a gente se encontra. Vem aí, Renatinho, um bad boy na Super Manhã da Gabriela. Amanhã, 6 horas, estamos de volta no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9, Mistura e Cabana, Renascer Beach. Já já tem podcast liberado no site da Gabi, lá no Spotify, hein? Tchau, tchau.
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.